Bom, agora com relação à sexta divisão desse texto do autoanúncio, onde ele vai abordar o prefácio. Aqui, nesse parágrafo sobre o prefácio, ele comenta, né, sobre o prefácio como uma tentativa de explicação sobre a carência, né? O que parece a ele, o autor, né? Uma carência da filosofia, né? No seu tempo, né? Na sua época, sobre as pretensões exorbitantes e sobre o sem sentido, né? Das fórmulas filosóficas que, principalmente o sem sentido, né? Que dessas formas filosóficas, mas essas formas filosóficas produzidas por esse sem sentido, é um sem sentido que degrada atualmente a filosofia, e depois sobre aquilo que convém, né, ao estudo da filosofia, tal como Hegel entende, obviamente, tudo isso em relação ao seu tempo, né? Aliás, o prefácio é, na verdade, um pós-fácio, né? Então, é um texto bastante exigente, esse texto da fenomenologia, porque já pressupõe, de um lado, um conhecimento da fenomenologia, pressupõe, né, as intenções de Hegel, né, que naquele tempo era as suas intenções consistiam em escrever, né, depois da fenomenologia, a segunda parte do sistema da ciência, e pressupõe, obviamente, também conhecer o contexto filosófico, né, e mais do que isso, mesmo político-cultural, no qual Hegel vivia, no qual ele tinha em mente também ao escrever a fenomenologia. Então é um texto bastante exigente e apresenta para o leitor, né, que se inicia no estudo da fenomenologia, uma grande dificuldade. Daí o fato de que não é recomendável começar a ler a fenomenologia pelo prefácio, pelo menos para quem está iniciando o estudo da fenomenologia, começar pela introdução, depois, né, ler o texto da fenomenologia e só depois, né, ler o prefácio. Porque na verdade ele é aí um pós-fácil. Bom, eu gostaria de chamar a atenção aqui no nessa sexta divisão, onde ele fala sobre o prefácio, sobre o que ele chama aí o sem sentido das fórmulas filosóficas. Novamente nós encontramos aqui essa linguagem minimalista de Hegel. E é muito difícil precisar identificar o autor com quem ele aqui dialoga. Eu suponho que ele esteja aqui contrapondo essas fórmulas filosóficas e o seu sem sentido ao que ele chamou anteriormente a riqueza das manifestações do espírito, né? Formas filosóficas talvez seriam aquelas fórmulas, como ele pensa lá em Fichte, o eu ou eu, ou no caso de Schelling, da identidade absoluta entre o subjetivo e o objetivo. Imagino que seja isto, né? Em virtude aí dessa secura, do caráter minimalista do texto. Quer dizer, essas fórmulas filosóficas são uma grande abstração, né, dessas manifestações do espírito, e pretendem fazer, né, um resumo da filosofia. Pelo menos a interpretação de Hegel, sem levar em conta aqui o mérito da sua interpretação, né? Mas são fórmulas filosóficas que negligenciam, né? Não levam em consideração, né, essa vastidão, essa imensidão das manifestações do espírito, e abreviam a atividade filosófica em fórmulas que, aos olhos dele, degradam a filosofia. Quer dizer, essas fórmulas se contrapõem, né, a toda a riqueza do conteúdo das experiências do espírito. E, finalmente, a sétima divisão, do texto, Hegel vai justamente falar sobre o segundo volume, que você vai apresentar a segunda parte do Sistema da Ciência, que ele chama o Sistema da Lógica como filosofia especulativa, depois a filosofia da natureza e a filosofia do espírito. Então, no seu plano inicial, nós teríamos a fenomenologia do espírito como primeira parte do sistema e a segunda parte do sistema, incluindo essas três ciências. Essa segunda parte do sistema, posteriormente, foi denominada a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. E com relação aí à fenomenologia como primeira parte do sistema, o Hegel retirou da fenomenologia, vamos dizer assim, subtítulo, como primeira parte do sistema, mas, ao que tudo indica, não renegou o papel da fenomenologia como uma preparação para a ciência. Apesar das modificações, assim, do entendimento que ele teve da fenomenologia desde quando ele escreveu até o momento da sua morte. Mas parece que, de um modo geral, a ideia de uma preparação da filosofia para a ciência, esse papel ainda cabe à filosofia, sem agora, entrar no mérito da questão se essa preparação à ciência é bem sucedida ou não.